Bem-vindos a mais um podcast especial do Aprenda com a Novos, hoje com a turma da Liga do Mercado Financeiro da UFRJ. Hoje a gente tem a presença do Rodrigo Galindo aqui como sócio fundador da Novos, responsável pela estratégia de renda variável, participando pelo lado da Liga a Eduarda Ben-Simon e o Bruno Spector. Prazer imenso ter vocês aqui participando dessa conversa com a gente. A gente está super disponível aqui para ter interação com vocês, tirar as dúvidas de vocês sobre o dia a dia de gestora, sobre isso que a gente vai falar. Então, sejam bem-vindos aí ao nosso podcast. Se vocês puderem fazer uma rápida introdução aí, explicando um pouco, né, do escopo do trabalho que vocês realizam aí na Liga de Mercado Financeiro da Universidade, a gente vai ter super interesse aqui em ouvir. Eu acho que quem está escutando a gente também vai gostar de saber o trabalho que vocês desenvolvem. Então, fiquem à vontade.
Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Novos, não somente pela iniciativa, mas também por ceder esse espaço a gente, que é universitário. É uma experiência muito gratificante para a gente que é da Impactos UFRJ e espero que seja de muita utilidade, tanto para a gente quanto para todos os universitários. Me apresentando, meu nome é Eduarda Ben-Simon, faço economia e sou atual diretora do Departamento de Operações aqui na Impactos UFRJ.
Olá a todos os ouvintes aí, e ao João e o Rodrigo. Me apresentar brevemente, meu nome é Bruno Spector, eu tenho 21 anos e estou no terceiro período de Ciências Contábeis. Eu sou atual diretor do Departamento de Equity Research aqui na Impactos UFRJ, onde a gente desenvolve um trabalho voltado para análise de empresas. Para apresentar brevemente a Liga para vocês, a Impactos foi fundada lá em 2016, no campus da Praia Vermelha, e o nosso principal objetivo é aproximar a realidade do mercado financeiro para aqueles que estão na faculdade. E, com isso, criar um espaço para que todos os alunos da UFRJ que tenham interesse pelo mercado financeiro possam se desenvolver profissionalmente e pessoalmente. E, com isso, transmitir esse conteúdo que a gente adquire para o meio acadêmico.
Maravilha, pessoal. Excelente explicação aí do lado de vocês, aqui do nosso lado. Acho que a gente vai ter a oportunidade de explicar um pouco da Novos, na medida que vocês forem fazendo as perguntas. Deixo aqui o espaço aberto aí para a gente começar com a parte de perguntas e respostas. Fiquem à vontade.
Perfeito, obrigado aí.
Começando, universitários que procuram o mercado financeiro como uma possível profissão acabam tendo muitas dúvidas sobre a estrutura de uma asset, muito pelo fato de não termos tanto contato nessa área dentro da faculdade. Então, começando do básico, quais são as principais áreas de uma asset e como são divididas as tarefas dentro dessas áreas?
Perfeito. Então, na verdade, eu vou explicar para vocês como é que funciona aqui no nosso caso, né? A Novos Capital é uma gestora macro. Então, dito isso, o nosso desafio aqui, né, é através de um profundo processo de análise macroeconômica, junto, né, à interação da equipe de gestão, junto com os times de pesquisa, a gente construir teses de investimento e, a partir daí, alocar risco para que a gente consiga entregar excelentes resultados ao longo do tempo para os nossos clientes. Então, o que a gente precisa em termos de estrutura para conseguir atingir esse objetivo? A gente tem aí como área principal da gestora a gestão, evidentemente, né? Então, é uma área de extrema relevância, onde a gente busca pessoas com perfis complementares. Para uma gestora ser bem-sucedida, eu acho que o ponto de partida é você ter gestores extremamente qualificados e com bastante experiência. Então, no nosso caso, a gente tem uma equipe de gestão que tem 10 profissionais. Desses 10 profissionais, a gente trata como portfolio managers, né, que são os gestores mais experientes. A gente tem 5 pessoas, o Galindo sendo um deles, né? Enfim, depois ele vai poder falar um pouco aqui sobre as experiências dele. São pessoas com diferentes focos, né? Cobrindo diferentes mercados, tentam buscar excelentes oportunidades, olhando por assimetria, enfim, buscando oportunidades para que a gente consiga rentabilizar os nossos fundos, né? Então, dentro da equipe de gestão, a gente tem gestores que ficam focados na parte de renda variável, o Galindo como exemplo, a gente tem gestores que ficam focados na parte de renda fixa, a gente tem gestores focados na parte internacional, na parte de moedas. Então, a intenção principal é você ter uma estrutura multidisciplinar para que você consiga ter uma ampla cobertura dos mais variados mercados e, com isso, buscar as melhores oportunidades. Então, isso seria basicamente ali o dia a dia da gestão, né? De forma simples e objetiva, passando para vocês. Além disso, as outras áreas que a gente tem, a área de pesquisa econômica, como eu falei, né? A casa é uma casa macro, então a gente tem um trabalho profundo aqui de pesquisa, de análise, de estudo, de dedicação, com uma área muito robusta também. São 4 profissionais dedicados que se dividem aí, cobrindo diferentes regiões do mundo. A gente tem um economista focado só em Brasil, a gente tem uma economista voltada para a Latam, a gente tem uma economista focada na parte internacional com foco em G10, e a gente tem a figura de um economista-chefe que olha tanto a parte local quanto internacional. Esse grupo ele tem um desafio no dia a dia de ter uma interação muito grande com a equipe de gestão para fazer com que essas análises que eles estão ali desenvolvendo ao longo do tempo confrontem com as ideias dos gestores e, com isso, a gente consiga ali tomar as nossas decisões, determinar qual é o nosso pano de fundo para montar as posições. Lógico que, falando assim, parece uma coisa simples, mas o dia a dia de uma área de pesquisa ele é um dia a dia muito intenso, porque você tem a parte de modelagem, a parte, né, onde a gente realiza aqui as nossas projeções de indicadores econômicos. Acho, até fazendo um parêntese, né, a Novos, apesar de ser uma gestora relativamente nova, tem aí 2 anos e meio de história, a gente, nesses 2 anos e meio, vem sendo destaque na parte de projeção de indicadores no top 5 do Banco Central. E é muito legal compartilhar isso com vocês, porque a gente se sente muito orgulhoso, que acaba sendo uma exposição muito bacana, tá? Entre uma das principais instituições financeiras aqui no Brasil, nessa parte de projeção de indicadores econômicos. Além de você ter esse reconhecimento, acho que o fundamental é falar que você ter esses modelos bem apurados, eles são fundamentais, porque isso gera muito input para a gente tomar risco, né? Para a gente montar as nossas posições. Então, é um dia a dia, mais uma vez, de bastante dedicação, de estar tentando fazer essa cobertura o mais ampla possível para que a gente tenha bastante profundidade. Eu acho que nosso desafio aqui de ter posições significativas, a gente precisa estar muito bem embasado para estar montando essas posições, elaborando essas posições. Então, é uma área de extrema importância, principalmente considerando que a gestora é uma gestora que tem essa característica aí de ter uma abordagem que a gente chama top-down, né? Do macro para o micro. Complementando, né, as áreas de pesquisa, a gente também tem a célula, né, de análise de empresas, tem aí o Bruno como representante de vocês, como um cara que acompanha muito o universo de renda variável. Então, aqui, no nosso time de análise, a gente tem analistas que se dividem em diferentes setores, cobrindo diferentes setores. Então, a gente, por exemplo, tem um analista que fica dedicado ao setor de infraestrutura, ao setor de óleo e gás, outro que fica voltado para o setor financeiro, o setor de construção civil, o setor de consumo, a parte de commodities. E como é que é a interação também que funciona no dia a dia entre a área de análise micro, ela acaba reportando muito para os gestores de renda variável. Então, é basicamente ali uma interação grande, tem uma troca muito grande dos gestores que, através dos inputs gerados pelo time de análise micro, muito com essa visão setorial, vão determinar ali quais são as melhores companhias para a gente investir, quais são as empresas que têm maior upside. Então, existe uma troca intensa também entre essas duas áreas. Complementando ali a parte de pesquisa, a gente hoje também trabalha muito com a parte de data science. Então, a gente tem um analista de dados ali que gera inputs tanto para a turma voltada mais para pesquisa econômica quanto para a turma de análise de empresas. Cada vez mais essa ferramenta ela tem sido primordial aqui no nosso processo de tomada de risco. A gente sabe que o mundo hoje ele é muito voltado para dados. Então, a gente tem esse profissional que fica 100% dedicado a isso. E aí, complementando as outras áreas relevantes aqui, a gente colocaria como área de risco, né? O nosso desafio aqui é fazer gestão de portfólio associado a uma gestão de risco muito ortodoxa. Assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande no trabalho que a gente desenvolve. Considerando que hoje a gente toma conta aí da poupança de mais de 16 mil investidores, então a gente tem que ser altamente criterioso e responsável na execução de todos os nossos mandatos aqui. Então, para cada fundo, a gente tem uma determinada métrica de risco. Por quê? Porque a gente tem fundos aqui que a gente consegue atender do cliente mais conservador ao cliente mais arrojado. Então, a maneira como a gente controla o risco dos fundos, de acordo com a calibragem de cada estratégia, né, de acordo com o perfil de cada mandato, a gente tem uma área bastante robusta de 4 pessoas muito bem formadas para poder fazer esse controle através de um sistema onde a gente consegue ver de diferentes formas, por exemplo, como é que está o risco por mercado, por ativo, por gestor. e a gente consegue monitorar isso tudo em tempo real. Então, a equipe de gestão ela está todo momento recebendo informações da área de risco para saber exatamente como é que está o gerencial de determinado gestor, como é que o fundo está se desempenhando, ou se porventura a gente esbarrar numa situação de estresse onde a gente precisa sair de uma posição, né, encerrar uma posição. Então, essa área ela é de extrema relevância para o dia a dia de uma gestora. E aí, lógico que a área de risco ela não fica 100% focada só na parte de risco. Isso é uma das atribuições. Que a gente olha muito risco, compliance e a parte de back-office, né? A parte de compliance seria uma parte mais de governança, né? De entender que os nossos fundos eles estão 100% aderentes às características de cada um deles, né? Por exemplo, a gente em algum momento deve falar de produto aqui. A gente tem produtos que atendem a legislações específicas que têm a restrição de operar determinados mercados. Então, essa área de compliance ela precisa verificar se esse fundo ele está carregando os ativos corretos, se a gente não está desrespeitando nenhuma regra do fundo. Então, também é preciso muita rigidez nesses controles. E aí, o que seria o complementar disso, que seria a parte de back-office, que eu acho que para muitos de vocês aí que estão na universidade escutam muito essa, né, esse termo aí como uma área importante, uma porta de entrada no mercado financeiro, é a área que você faz o batimento da carteira do fundo, você faz todo o processo de boletagem, zeragem de caixa, você faz todos os relatórios, todos os gerenciais. Então, é um trabalho também de extrema responsabilidade e fundamental aqui para o nosso dia a dia. A gente costuma falar que o back-office é uma porta de entrada excepcional porque é uma oportunidade que as pessoas que estão envolvidas diretamente nessa atividade conseguem ter uma compreensão do todo, assim, de absolutamente tudo que a gente realiza aqui dentro da gestora. E aí, complementando só a área de relações com investidores e a área administrativa, perdão, também, que é uma área extremamente importante, que é onde a gente, né, consegue fazer todo o controle da empresa no dia a dia, de folha de pagamentos e tudo mais. Hoje as gestoras ganharam alguma complexidade, a gente está passando por uma grande transformação no mercado financeiro, então as gestoras cada vez estão mais sofisticadas. Então, a área administrativa cuida disso e aí, complementando a área de relações com investidores, que no caso da Novos aqui, a gente tenta ter uma abordagem um pouco diferente de grande parte das gestoras que tem no Brasil. A gente entende que a nossa indústria está passando por essa transformação. Prova disso, a gente está aqui tendo a oportunidade de falar com vocês hoje. Eu acho que alguns anos atrás isso era impensável. E por que que a gente fala que a gente tenta criar uma estratégia diferenciada de se relacionar com os nossos investidores? Que a gente entende que hoje a gente tem a oportunidade de acessar um número muito significativo de pessoas interessadas em investimentos através das plataformas de distribuição. Lógico que o nosso dia a dia não é 100% voltado para as plataformas de distribuição, a gente também tem aqui o relacionamento com clientes institucionais, com fundos de pensão, com single family office, com multifamily office, com wealth managers, com áreas de fundos de bancos, mas de alguns anos para cá surgiram as plataformas de distribuição e que geraram grandes oportunidades de prospecção de negócios para gestoras. Qual é a melhor maneira da gente estabelecer uma relação de proximidade com os nossos clientes utilizando os meios digitais? Gerando conteúdo, gerando informação e tentando estabelecer uma relação de transparência, que eu acho que é palavra de ordem nos dias de hoje. Então, a área comercial, né, a área de relações com investidores aqui da Novos, né, tem esse desafio de fazer esse trabalho de marketing digital, de proximidade e transparência através de redes sociais, além, evidentemente, de todo esse trabalho de prospecção, captação e manutenção dos relacionamentos com todos os outros clientes que eu comentei, que aí, nesse momento de pandemia, basicamente a gente faz tudo isso via videoconferência, mas que, na normalidade, aí é uma agenda extensa, gastar sola de sapato, como se dizia antigamente, de estar fazendo bastante visita, bastante reunião, principalmente com uma responsabilidade muito grande de traduzir o que a gente faz aqui de forma bem objetiva, tentar dar clareza na prestação de contas, explicando, né, qual é o pano de fundo da gestora, onde a gente está posicionado, tentando estabelecer o máximo de proximidade nessa relação, porque a gente sabe que confiança é algo determinante quando se fala em investimento. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com isso aqui no dia a dia. Não sei se o Galindo quer complementar com alguma coisa.
Não, acho que o João passou muito bem aí pela estrutura, né, do que uma gestora independente tem que ter. Né, de alguma forma, assim, colocando um pouco isso numa conjuntura, a verdade é que isso faz muito parte, né, da transformação da indústria financeira aqui no Brasil. Né, há 20 anos atrás, 15, 20, 30 anos atrás, toda essa estrutura, ela normalmente estava dentro de uma área de um banco, né? E você precisava, né, de uma placa de um banco sólido, visto como robusto, né, para você ter, né, a capacidade de ter recursos sob gestão. E aí o mundo mudou muito, né, com a forma de se comunicar, né, com a tecnologia chegando, principalmente nos últimos 10 anos, né, e ao mesmo tempo que você tinha, né, talvez um pouco mais de solidez, robustez num grande banco, você tinha os conflitos também, porque dentro de uma estrutura de um banco você tem várias outras áreas além dessa, né, você tem áreas que assessoram empresas para fazer fusões e aquisições, você tem áreas que assessoram empresas para fazer, para dar crédito, né, para fazer emissão, né, de títulos, seja via crédito, seja via IPO, né, em mercado de capitais, e você tem várias outras, né, linhas de negócio dentro de uma estrutura de banco que em algum momento podem trazer algum tipo de conflito. Então, eu acho que nos últimos 10 anos a indústria financeira aqui no Brasil evoluiu para essa linha mais independente, né? As gestoras foram capazes nesse tempo criar estruturas robustas, um pouco parecido, né, muitas parecidas com essa que o João, né, passou na descrição dele, né? E ficou claro que uma gestão independente ela tem muito mais foco. Ela tem um foco simplesmente em rentabilizar o capital dos clientes, né, com responsabilidade e com muito menos conflito. E aí você não perde tanto tempo. Às vezes um executivo de um banco, né, ele tem, né, 20, 30% do tempo dele, né, sendo utilizado com outras funções, né, talvez numa complexidade empresarial maior, que aqui numa gestora independente você não tem. Então você tem o foco de estudar, né, e ter um pouco ali da arte de tomar decisão de investimento, né, calcado nesses estudos, ponderando, né, a disciplina do risco, os controles do risco, né, e essa engrenagem de toda essa estrutura que o João passou funcionando no nosso dia a dia. Acho que é um bom resumo.
Ainda falando um pouquinho sobre a estrutura de uma asset, uma das dúvidas que surge muito, inclusive aqui dentro da Impactos, que a gente tem essa questão de ter várias áreas de pesquisa, macro, equity, risco, é a comunicação entre esses departamentos. Então, como vocês fazem para ter essa troca de informações entre os setores da forma mais sinérgica possível?
Então, a estrutura da Asset no dia a dia, ela é muito horizontal, tá? É tudo open space, senta todo mundo junto, tá? E é importante para essa engrenagem estar funcionando, né, esse dinamismo conjunto, tá? Você tem no mesmo ambiente pessoas, né, com muita experiência, pessoas mais novas, né, e as pessoas todas participam trocando muita ideia no dia a dia. Tá? A gente tem alguns fóruns mais formais, assim, de dia a dia. A gente tem uma reunião matinal, todo dia, 8h30 da manhã, de 8h30 às 9h, que a gente passa pelas notícias de overnight, políticas e econômicas que aconteceram lá fora. Passa por Ásia, passa por Europa, passa por Estados Unidos. Depois a gente entra em Brasil, tá? Sobre inflação, sobre atividade, sobre balanço de pagamentos. Tá? E isso é uma reunião que a gente faz antes do mercado abrir. Aí, 9 horas da manhã, o mercado abre a parte de futuros. Né? Aí a gente fica de 9 a 9 e meia acompanhando a abertura de mercado. Tá? E aí, de 9 e meia às 10, a gente faz uma reunião micro, que é quando os analistas dos diferentes setores de empresas, eles ficam por meia hora passando também um pouco do dia a dia que aconteceram em cada um dos seus setores, em cada uma das suas empresas de cobertura. Tá? E aí, às 10 horas da manhã, o mercado abre também a parte de ações à vista, né? E aí a gente tem uma reunião na mesa que a gente tenta desenhar em cima, né, dessa frequência maior de notícia, se tem algum ajuste de posição, né, para a gente fazer. Tá? E aí a gente vai atuar em mercado com mercado aberto. Tá? A gente tem alguns fóruns semanais e mensais, né? Tem um fórum econômico que na segunda-feira, pós-mercado, a gente por 2, 3 horas fala de Brasil, macroeconomicamente falando. Tá? Depois, na terça-feira, a gente passa pela parte internacional, também macroeconomicamente falando. tá? Na quarta-feira a gente tem a reunião micro, que a gente só fala de ações, onde normalmente a gente pega um case ou dois cases e fica por 3-4 horas, né, aprofundando o estudo sobre aquela determinada empresa, tá? E na quinta-feira a gente faz de América Latina, né? Esses são os fóruns semanais. E mensalmente a gente tem, acho que o principal fórum é o fórum de risco, é quando a área de risco bota literalmente numa projeção aqui na tela, né, como, né, a gente atuou, né, em mercado e faz uma revisão, né, se a gente foi teimoso sobre uma determinada tese de investimento ou se a gente tomou pouco risco quando a gente tinha um grau de convicção grande. Tá? A gente tem essa reunião de risco, ela é bem ativa para nos ajudar no processo evolutivo, né, e de adaptação, ainda mais na transformação que o mercado passou nos últimos anos. Né? A gente brinca aqui, não tem mais como a gente atuar em mercado como a gente atuava 15, 20 anos atrás. Hoje em dia, um tweet de um presidente, né, traz uma volatilidade imensa. Não tem aquele negócio de os fatos relevantes vão acontecer, né, no pós-mercado fechado. Mais ou menos, porque os agentes eles vão se comunicando via essas novas formas e isso traz muito impacto para o nosso dia a dia também. E aí, além disso tudo, que são as comunicações internas, a gente tem um arcabouço grande de consultores externos. Tá? Então, a gente tem muito consultor político em Brasília, tem umas 4-5 casas de consultoria política em Brasília. A gente tem consultores políticos internacionais, tanto na Ásia, quanto na Europa, quanto nos Estados Unidos. E, em paralelo a isso, a gente tem os consultores econômicos também, uma turma que olha, né, só a inflação no detalhe, um cara que é extremamente especializado em decisão de política monetária do Banco Central americano, né, e por aí vai. E aí a gente normalmente tem fóruns mensais ou trimestrais com todos esses consultores externos. A parte de comunicação, em grosso modo, é assim.
E aí, eu acho que, para complementar, vale falar para quem quer começar a trabalhar no mercado financeiro, é bom que já saiba disso, que é algo que está muito associado ao nosso dia a dia, que é o famoso WhatsApp, né? Então, assim, existe muita troca. A gente tem um grupo, né? Aqui na empresa hoje somos 30 pessoas, a gente tem um grupo onde essas 30 pessoas fazem parte, e ali, por volta de 6 horas da manhã, a gente já começa a receber os resumos das áreas de pesquisa, para que quando a gente senta às 8h30 para poder fazer essa reunião de caixa que o Galindo comentou, a gente já tenha tudo na cabeça para a gente saber exatamente o que a gente precisa debater ali para poder promover os ajustes ou não. Então, acho que também tem uma parte importante de comunicação aí que ocorre via chat, que a gente fala que o trabalho é 24/7, assim, todo dia, o dia todo.
É bem intenso.
Agora, falando um pouquinho sobre a variedade dos fundos, a gente nota que tem muitas diferenças entre os fundos, principalmente em relação ao tipo de investidor e mais ainda em relação ao tipo de risco. Então, a gente queria saber um pouquinho mais sobre as diferenças entre uma gestão de um fundo multimercado e um fundo de ações.
Bom, vamos lá. Essa pergunta é muito importante, tá? Porque a gente conviveu no Brasil durante muitos anos com uma taxa de juros muito alta, onde, na prática, você não precisava tomar grandes riscos, né, de mercado para rentabilizar, né, a poupança, né, ou capital, né, disponível. E o que aconteceu é que, de uma forma um pouco mais estrutural, nos últimos 3-4 anos, né, essa taxa veio muito baixa. Né? E aí, eu acho que dentro desse processo de educação, né, os investidores eles estão em diferentes degraus, né? Cada um está em um estágio. Né? Aqui no caso da Novos, tá, os nossos fundos não fazem nada muito exótico. Tá? A gente opera basicamente mercado de juros, bolsa, moedas e commodities. Tá? A gente não faz crédito privado, tem outras gestoras que são especialistas nisso, não é o nosso caso. Tá? E a gente também não faz, geograficamente, nada muito alternativo. Tá? A gente opera os principais mercados do mundo, né? Europa, Ásia e Estados Unidos, que muitas vezes são input para operar Brasil, que é onde a gente concentra a maior parte do risco dos nossos fundos. Tá? Então, basicamente, a estratégia do fundo multimercado, né, ela é atuar nesses quatro mercados que eu comentei: juros, moedas, bolsas e commodities. em ativos líquidos. Tá? Então, o caixa do fundo fica todo parado em título público do governo federal, tá? E a gente atua nesses mercados, tá, para gerar resultado. Bom, então, a gente aqui na Novos, a gente tem sempre nos fundos a mesma estratégia de investimento, tá? Mas elas são adaptadas para os mandatos, tá? Então, os fundos, eles são matriciais do lado de alocação de risco, tá? A gente opera olhando uma carteira como só, tá? E aí, a área de risco, ela automaticamente faz a distribuição de acordo com os mandatos dos fundos. Então, tem, né, um fundo de entrada, que é um fundo para quem está querendo começar a entender o que é um fundo multimercado, que é o Novos Institucional. Ele roda com 30%, 35% do risco do Novos Macro. Tá? Ele é um produto muito líquido, que é D1 para resgate, onde a gente tem muitas pessoas que passam caixa nele. Tá? E ele é um produto que já tem um histórico muito longo, tá? E que passa muito por preservação de principal. Ele é um produto ali para dar os seus 120, 130 do CDI, né, no longo prazo, que é o que ele entrega, tá? E essa preocupação grande de preservar o principal. Tá? Aí a gente tem um outro fundo, que talvez seja o principal fundo da casa hoje, que é o Novos Macro. Esse produto já tem um componente de risco um pouco maior e é onde a gente olha ele como a matriz principal, tá? De onde todo mundo da mesa de operações opera olhando Novos Macro, e os outros são derivadas dele. Tá? Esse fundo, ele, como eu falei, atua nos quatro mercados. Ele tem, para quem está acostumado a olhar a volatilidade, uma volatilidade ali entre 7% e 10%, tá? Com o objetivo de retorno, né, de CDI mais 6, CDI mais 7. Tá? É um produto um pouco mais arriscado, tá? Que tem cotas positivas e negativas, mas que o intuito final é você, na composição desses resultados, entregar essa meta aí de CDI mais 6, CDI mais 7, que é o que ele também entrega. Tá? E aí a gente tem os outros fundos mais agressivos, tá? Que são fundos mais ligados ao mercado de ações. Tá? Só colocando até um paralelo, o Novos Macro ele roda ali com, em grosso modo, um terço, tá, do risco da Bolsa, tá? Em termos de balanço de cota. Tá? Os outros dois fundos, que é um long bias e um fundo, né, de ações, eles são fundos realmente que têm uma participação do mercado acionário maior, tá? E aí, consequentemente, eles balançam muito mais atrelados ao movimento, né, do mercado de ações. Tá? São fundos mais arriscados. Então, basicamente, a gente tem um produto de entrada, um produto que é médio risco e dois produtos bem arriscados, mais ligados à parte de renda variável.
Perfeito, então acho que deu para ter uma ideia bem legal aí da estrutura da Asset, as principais áreas, os diferentes fundos que vocês têm. Mas uma questão que é muito interessante, que eu recebo pergunta o tempo inteiro, é sobre filosofias de investimento. Então eu queria entender um pouquinho melhor para vocês aí da Novos, que tem uma abordagem mais macro, top-down. Quais as estratégias de ativos mais utilizadas para vocês em bolsa? Então, acho que essa pergunta é mais para o Rodrigo. São teses value, growth, pagadoras de dividendo, vocês fazem um mix entre elas? E só acrescentando, para a pessoa que tem uma vontade de se expor mais à bolsa, qual seria o fundo mais aí recomendado de vocês?
Tá legal, Bruno. Vamos lá, então. A gente é uma casa macro, mas que tem no DNA uma participação muito grande de bolsa. Tá? Basicamente, o nosso jeito de operar ações, tá, ele parte dessa, exatamente como você falou, do lado top-down, né, do lado mais macro, cruzando com o lado micro. Tá? Então, a gente tenta fazer um diagnóstico de em qual ponto do ciclo econômico a gente está vivendo, seja no mundo, seja aqui no Brasil, tá? E tenta buscar simetria de preço, tá? Ou alocação de investimento, exatamente calcado em qual ponto do ciclo econômico a gente está vivendo, tá? E nos diferentes cenários, tá? Então, a gente vê para aquele determinado ponto do ciclo econômico, qual tipo de setor ou qual tipo de empresa vai estar mais bem posicionado. Tá? E aí a gente vem com essa análise setorial e aí a gente cruza com os analistas, né, que tem um escopo muito mais fundamental, que é a turma que está olhando ali, né, o fundamento das empresas, a contabilidade, a qualidade do management, a governança, e a gente cruza essas duas informações para tomar a decisão de investimento. Então, basicamente, a gente vem do macro para o micro, mas a gente usa muito das análises fundamentalistas também. Tá? E aí a tomada de decisão de investimento é meio que uma soma de todos esses fatores. Tá? A gente, aqui na Novos, contempla um pouco disso tudo. Tá? A gente vem com essa parte macro do ponto do ciclo econômico, a gente cruza com o fundamento das empresas, tá? E aí a gente faz a alocação olhando a análise técnica, ou seja, se, em que nível, né, como é que está o fluxo, como é que está o gráfico, como é que está a conjuntura política do determinado país que a gente está alocando risco. E aí tem um pouco de uma arte ponderar isso tudo, né, para você definir qual é a sua carteira final. Tá? E aí, dependendo do momento, tá, a gente tem horizontes de investimento diferentes. Tá? Tem empresas que a gente carrega no nosso portfólio há mais de 3 anos. Tá? Tem empresas que a gente faz um jogo um pouco mais tático, um pouco mais específico, né? Acho que agora a reabertura da economia vai ser um tema, porque a vacinação vai começar a ficar efetiva, né? E essas empresas que têm a ver com reabertura econômica aqui no Brasil, né, estão muito descoladas, estão muito depreciadas em termos de preço. Eu acho que é um grande movimento que pode acontecer nos próximos 3 a 6 meses. Aí a gente hoje tem uma parcela do nosso, né, do nosso portfólio que a gente está com essa tese de reabertura econômica, entendeu? Então é um pouco a junção desses múltiplos fatores aí. E a sua pergunta sobre o fundo, obviamente, quem quiser, né, eu quero olhar a bolsa mais como longo prazo, né, comprar empresas de qualidade, né, que vão me dar dividendo, que vão me dar um carrego, né, de boa alocação de capital. Aí o fundo aqui que tem mais a ver com isso nosso é o Novos FIA, tá, é o Novos Ações, que é onde a gente carrega a carteira de ações que a gente gosta. Tá? É simples quanto isso. A gente acha que é uma estratégia super vencedora, mas para quem tem paciência. Né? Não adianta botar o dinheiro na bolsa e nos primeiros 10% que a bolsa cair, ficar panicado. É super normal a bolsa cair 10%, 15%, tirando, obviamente, a cada 5, 10 anos, quando você tem uma crise mais aguda, que ela cai mais do que 30%. Tá? Mas a gente acredita que nessa linha de produto, a gente vai investir em companhias vencedoras, que mesmo em ambientes adversos, elas vão consolidar os setores a que pertencem e vão entregar um retorno, né, ali de 15, 20% ao ano quando você compõe. Tá? É a ideia, né, de alocar capital no fundo de ações, né, para quem, obviamente, aguenta a volatilidade desse mercado.
Rodrigo, rapidamente, se você puder e quiser abrir um pouquinho mais, você poderia falar, visto a conjuntura atual que a gente está vivendo, se o fundo de vocês está mais exposto a teses de value, growth ou dividendos? Que é algo que o tempo inteiro a gente vê essas discussões e acho que chama bastante a atenção da galera, seria interessante a gente ouvir de você.
Ah, legal, Bruno. Vamos lá. Desde a eleição do Biden, tá, onde a gente viu, né, tá vendo um mundo mais harmônico, né, do que era na era do Trump, né, e com todos os estímulos que estão sendo feitos dos países mais fortes, né, sejam fiscal, sejam monetários, a gente acredita num mundo com um crescimento bastante sincronizado, algo que foi muito difícil de ver nos últimos anos, tá, onde o antagonismo, né, e a briga meio que geopolítica ficou mais presente. Tá? Então, hoje você vê, esse ano os Estados Unidos vai crescer mais do que a China. Né? Mas se você pegar Estados Unidos e China, vão ter crescimentos, né, muito relevantes. Né? Você pega uma Europa, com o Draghi agora, com o primeiro-ministro, muito mais alinhada. Né? O Draghi é uma pessoa, ele tem uma filosofia muito alinhado com Macron e com a Merkel. Então, mesmo aquele bloco, né, extremamente confuso, né, ele acho que pode passar os 3, 4 principais países por reformas que talvez o mundo não espere tanto, tá? Em termos de arcabouço econômico, principalmente. Então, acho que o mundo, né, ele está vivendo um momento muito interessante, tá, para a parte de alocação em ações. Tá? O que a gente fez foi que a gente carregou, desde o pós-crise do Covid, muita empresa de tecnologia e, desde o Biden, muita empresa cíclica global, né, que aqui no Brasil são as exportadoras que, inclusive, se beneficiam muito desse cenário, né, do real aqui tão desvalorizado. Tá? Só que no último mês, e aí é bem recente, aí tem um pouco a ver com a sua pergunta da gente abrir um pouco a nossa estratégia, a gente está mudando um pouco isso. Tá? A gente reduziu bastante essa página de cíclico global, mesmo entendendo que a conjuntura ali existe, tá? Positiva, tá? E a gente concentrou mais risco na economia doméstica brasileira. Tá? A gente acha que o mau humor ficou, na nossa cabeça, exagerado, né, com todas essas emoções e bateres de cabeça aí que a gente viveu no último mês. Tá? E aí a gente tá montando uma carteira de Brasil que tem a ver com a tese de reabertura econômica. Tá? A gente acha, primeiro, muito seguro. Essas companhias estão vivendo o momento atual e até o preço muito próximo ao que foi março e abril, quando o mundo estava completamente sem resposta do que seria a solução do Covid. Tá? E eu acho que é meio que dado. A gente pode viver 2 ou 3 meses depois do resto do mundo, talvez por uma má administração aqui da crise sanitária, mas ela vai acontecer. Né? A população vai ser vacinada e a vida vai voltar um pouco mais ao normal. Então, a gente andou comprando shopping, tá? Mais recentemente, no último mês. A gente comprou alguma teses de consumo, né, que tem a ver com reabertura econômica, que estão muito reprimidos. Acho que a gente tem que ter um pouco sangue frio nessa tese, porque a gente vai estar vendo notícia de jornal, né, muito negativa, né, recorde de mortes, de média móvel. Mas eu acho que, olhando até Manaus como um grande exemplo, esse pior momento aí da segunda onda, ele tende a durar algo entre 1 mês e 1 mês e meio. Então, acho que nas duas, três próximas semanas, a gente ainda vai ter muita notícia muito assustadora, muito ruim, mas olhando um pouco mais um horizonte de 3 a 6 meses, eu acho que essas companhias da tese de reabertura econômica, elas podem reprecificar 30, 50%, que eu acho que é uma reprecificação bem rápida para o preço que as coisas estão. Tá? Aí a gente teve esse jogo, ao longo desse ano, teve esse jogo de rotação setorial muito grande no mundo, né? As próprias empresas tech, que a gente tinha reduzido posição, caíram muito. Tá? Então, a gente tinha zerado posição em Mercado Livre, tinha reduzido posição em Stone, tinha reduzido posição em BTG Pactual. Foram cases que andaram muito no ano passado, no pós-crise. Esses papéis realizaram ali 20, 30% na média. E aí, na última semana, a gente aproveitou também para alocar um pouco de capital nisso. Tá? E aí tem outra parcela que tem a ver mais com carrego, que são teses específicas que a gente acredita que são empresas que alocam capital muito bem. Tá? Então, a posição que a gente tem em Eneva, a posição que a gente tem em PetroRio, a posição que a gente tinha reduzido, mas voltou a aumentar em B3. Tá? Eu acho que são, no caso da Eneva e da PetroRio, são empresas pequenas para os setores que elas pertencem, né? E aí elas sabem aproveitar, né? Talvez as grandes empresas têm outras estratégias, né? E até prazo, né? De alocação ali do capital, e essas companhias sabem extrair muito valor, né, sendo menores em setores muito grandes. Tá? Então, hoje, eu diria que assim, tá uns 40, 50% da carteira está na tese de reabertura econômica, aí a gente voltou para uns 20% da carteira, 25% da carteira para a tese de tecnologia, que sofreu muito no último mês, e tem uns 20, 25% da carteira em teses específicas de carrego de empresas que a gente já carrega, como eu comentei, há mais de 2, 3 anos, que eu acho que são cases aí especiais.
Perfeito, Rodrigo. Acho que para o pessoal aí que tem curiosidade de entender um pouquinho da carteira, isso aí foi um prato cheio.
Agora, para finalizar, então, a última pergunta. A gente vai trazer uma dúvida grande aí da gestão de portfólio, que a gente vê em muitas ligas universitárias e a gente tem muito aqui no Impactos, que a gente gostaria de saber um pouco mais como funciona o processo de vocês na etapa de definição das ações que são analisadas, como determinar a porcentagem aproximada para se alocar, o nível ideal de diversificação do portfólio e, principalmente, qual é o momento ideal de saída de uma posição.
Eu acho que essa sua pergunta, Eduardo, ela passa muito, primeiro, pela filosofia de investimento, né? Eu acho que tem diferentes gestoras que têm filosofias diferentes. Tem aquela turma que vai comprando ação de valor e quanto mais cai, só vai comprando porque é essa filosofia que ela tem, né? A gente aqui na Novos tem uma filosofia de, se eu puder traduzir, não teimosia em mercado, tá? A gente tem muito respeito, né, pelos movimentos de mercado e os nossos controles de risco, tá? Então, a gente tenta buscar uma tendência mais de longo prazo, tá? Num horizonte de 1 a 2, 3 anos, tá? Mas a gente é bastante ativo no aumentar e diminuir das nossas posições, tá? A gente sabe que o mercado extrapola na alegria e na tristeza, então a gente tenta, quando acha que a tese, né, o mercado está acreditando muito, está botando muito do sonho no preço, a gente tenta reduzir posição, e quando vem aquela realização, né, que a gente acha que exagerou, a gente aproveita para aumentar, mas fica com uma posição core, buscando ali um horizonte maior, tá, de tendência. Tá? Esse é o nosso estilo de atuação. Tá? E aí a sua pergunta por diversificação, ela é muito intensa. Tá? Assim, a gente controla, né, a utilização de risco do fundo pelos diferentes mercados e pelos diferentes ativos dentro daqueles mercados. Tá? Então, a gente vê o fundo como um todo, como um grande mapa, assim, de alocação. Depois a gente faz uma subdivisão por mercado, por gestor e pelos ativos. Tá? Então, a análise é muito crítica, sempre calcada na filosofia principal, a gente transcreve isso, né, para as posições em si. Tá? Tem meio um padrão, tá? Um processo de investimento que é pequeno, médio ou grande, tá? Do lado de ações, que eu acho que é um exemplo, tá, de um mercado que a gente atua, uma posição pequena no fundo macro, que é a nossa matriz principal de risco aqui, é alguma coisa ao redor de 10% na bolsa, comprado ou vendido. Tá? Se a gente achar que está num ambiente ciclo econômico ruim, negativo, a gente já ficou aqui 10% do fundo vendido, apostando contra. Tá? Uma posição média é algo entre 20% e 25%, e uma posição grande é uma posição entre 35% a 40%, 45%, tá, do patrimônio do fundo macro. Tá? E em termos de diversificação, assim, na parte de carteira de ações, a gente trabalha com uma diversificação, ela não é muito extensa, tá, porque a gente gosta de concentrar onde a gente tem convicção. Então, a carteira gira ali na média entre 12% a 16%, 17% empresas que a gente investe, tá? Obviamente, sempre calcado aonde a gente acha que está o ponto do ciclo econômico. Tá? Então, em algum momento, estamos num momento mais adverso de mercado, estamos com uma carteira muito mais defensiva, né? Empresas, né, que têm mais, que têm mais, são mais pagadoras de dividendo. Não, agora acho que o mercado, né, vai descomprimir o político de Brasil, aí a gente carrega empresas estatais mesmo, que acho que estão, tá, né, o pandemônio precificado nelas. Ou não, empresas de tecnologia que vão ser transformacionais no setor financeiro, que é super concentrado no Brasil. Aí a gente carrega as empresas que acho que vão, né, absorver muito dessa transformação e por aí vai. Tá? Mas, em grosso modo, a carteira de ações gira entre 12, 16, 18 nomes no máximo.
Então, pessoal, essa foi a última pergunta. Vocês têm mais alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa falar?
Foi perfeito. Queria agradecer novamente aí pela oportunidade de chamar a gente para produzir esse podcast. Tenho certeza que vai ajudar muito as pessoas que estão ouvindo, tanto universitários como curiosos pelo mercado. E foi um prazer verdadeiro aí ter esse tempo com vocês.
O prazer foi nosso. Sempre ótimo poder trocar experiência com vocês aí, que estão nessa fase tão importante de formação. Muito em breve vocês vão estar no mercado, então a gente espera realmente ter contribuído. Reforçar que a Novos está sempre à disposição da Impactos, contem sempre com a gente. A gente torce para que essa pandemia passe rápido e que a gente consiga fazer evento presencial aqui. A gente vai ter o prazer também de receber vocês aqui no nosso escritório. E é isso. Galindo, eu vou passar a palavra para você.
Eu queria agradecer imensamente, falar o quão especial fazer esse podcast com a turma do UFRJ, a escola que eu estudei, que eu tenho muito orgulho, né, de fazer parte, e elogiar muito esse trabalho que vocês fazem. Queria eu, há 25 anos atrás, ter podido contar, né, com esse tipo de conhecimento, né, para tomar as minhas decisões ali de rumo, de carreira, do que eu ia querer fazer da vida. Então, parabéns, é muito especial pessoalmente para mim participar disso, e em nome de todos aqui da Novos, queria agradecer e desejar saúde a todos aí. Um abraço.
Abraço.
Valeu, muito obrigada, galera.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.